Fala, povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou Felipe Senise e esse é o Sinapse, podcast da Sandbox Escola de Estratégia. E mais uma semana, estou ao lado aqui do meu amigo Daniel de Tomaso. Tudo bem, Dani?
Oi, pessoal, tudo bem? Chegou o dia, pessoal. Chegou o dia de falar de futebol.
Aê! As eleições acabaram, tudo passou, agora é foco total na Copa do Mundo. Esse é o nosso tema de hoje, graças a Deus. E antes de falar de Copa do Mundo, com um olhar estratégico, evidentemente, né? Vamos passar aqui por abordagens e forma de usar esse evento, essa marca, né? Antes, a gente vai começar falando sobre uma marca específica, que é a Budweiser, e a abordagem que ela está tendo aqui, que nos parece bastante interessante. Já vocês vão entender por quê. Mas antes ainda, vamos falar um pouquinho sobre a escola Sandbox, para quem ainda não conhece e está chegando aqui hoje. É uma escola de estratégia e isso significa que nós temos a missão de capacitar nossos alunos a pensarem mais estrategicamente, né? Isso significa pensar de uma forma mais orientada a resolver problemas, a gerar resultados, a criar valor, né? Tanto para clientes quanto para empresas. Fazendo isso com uma forma de pensar mais lógica, mais racional, mas também mais criativa. A gente faz isso em cursos que vão desde Digital Strategy até Data Intelligence, passando por metodologias criativas, por soft skills, tem bastante coisa por aqui. E essa semana vamos falar de um curso novo entrando aqui na plataforma, né, Dani?
Sim, um curso muito legal que a gente gravou e que a gente adorou fazer, que é um curso de Marketing Science, ou Ciência de Marketing. Marketing nos últimos anos foi do lado acadêmico, muita coisa nova foi desenvolvida, descoberta, estudada. Então, a gente resolveu reunir alguns desses aprendizados, esse olhar mais científico, menos empírico, mas mais científico sobre o que a ciência tem aprendido em termos de marketing para trazer crescimento para as marcas, para fazer as coisas acontecerem. Então, é bem legal para quem quer se aprofundar e entender coisas que funcionam de verdade ou que, pelo menos, comprovadamente trazem resultado.
Muito legal, muito legal. Então, gente, vocês acessam aí sandbox.ee e vocês vão achar esse curso aí, Market Science, e vários outros que on demand ou live, enfim, alguma coisa que vai interessar para vocês, tá bom? Então, bora lá para nossa estratégia em pauta. A matéria de hoje é do Ad Exchanger e ela fala o seguinte: patrocínio da Budweiser na Copa do Mundo é um movimento de first party data. Eles estão com uma abordagem, pelo menos a leitura aqui, né, que o Ad Exchanger faz, de como eles estão usando esse momento de Copa do Mundo para fazer um grande movimento para conseguir coletar dados, né, dos seus consumidores diretamente. Por quê? Né? Porque, são um breve parênteses aqui nessa coisa de first party, second party, third party data, é muito mais difícil, só que muito mais valioso, você coletar dados diretamente das pessoas. Isso é mais fácil para negócios como serviços digitais principalmente, porque você já tem nos seus próprios domínios, você já tem ali o comportamento das pessoas, sei lá, pensando na Netflix da vida, no e-commerce, né? As pessoas já estão lá dentro, elas já estão clicando, já estão enchendo o carrinho, saindo do carrinho, clicando em série, clicando em filme, você vai coletando esses dados. Para uma marca bem de consumo, assim como a Budweiser, né, que você compra normalmente num mercado, os dados que chegam para eles muitas vezes são esses mercados, né? Que a gente chama de second party data, né? Que aí são transações que você pega de outro, né? Então, sei lá, uma rede de supermercados aí vai passar dados sobre compras de Budweiser para Bud, mas é um dado mais pobre, né? Naturalmente. E tem a third party também, que aí já são coisas mais de birô, de dados, coisas que já são acessíveis a todo o mercado, né? Então, obviamente, os third party, eles são mais volumosos, só que menos valorosos, e o first party é o contrário, né? Então, a Budweiser, o que ela está tentando nesse momento de Copa do Mundo? Ela está tentando conseguir fazer um movimento de direct-to-consumer para ter esses dados diretamente do consumidor, atravessando um pouquinho os mercados, para ela conseguir entender melhor os padrões de consumo, né? Faz sentido, Dani, nesse momento de Copa do Mundo, fazer esse movimento?
Eu acho que faz sentido, principalmente com a estratégia que a Ambev, né, que é o ABI aqui no caso, está tentando globalmente fazer assim, de se comportar menos como um fornecedor tradicional de produtos de consumo e como empresa mais atual, assim, ou com um pensamento mais atual de negócios. Então, por exemplo, a gente já falou de Ambev aqui, né, no podcast, mas de uma transformação que eles estão tentando. Então, serviços como Zé Delivery, que eles têm no mundo inteiro, debaixo de marcas diferentes. E faz um super sentido, principalmente por causa dessa estratégia, entendeu? Eu tenho um amigo meu que fala que a fórmula da cerveja é água e marketing. Eles querem ser cada vez menos só o misturador de água com marketing e cada vez mais um player mais relevante assim, nesse cenário, na relação com o consumidor, na possibilidade de gerar negócio. Eles não querem simplesmente ser o cara que está lá produzindo a cerveja e vendendo para um supermercado vender para o consumidor. Eles querem uma porção maior de importância em toda essa cadeia, assim. Então, eu acho que faz todo sentido conquistar essa importância, entendeu? Eu acho que no jogo de negócios hoje, quem tem mais poder é quem tem mais dados, né? Quem consegue mais espaço é quem tem mais dados, né? Assim, pense em política internacional. Se você tem mais armas, mais bombas, mais petróleo, você consegue mais espaço nas conversas, entendeu? As armas, as bombas, o petróleo aqui dos negócios hoje são muito sobre dados, entendeu? Se eles têm mais, eles conseguem mais influência nessa cadeia.
O mundo de hoje, ele permite, né, que haja menos intermediários entre as empresas e as pessoas, né? Claro, não vai acabar, o mercado não vai acabar, o varejo para esse tipo de coisa é fundamental, claro. Mas você achar um espaço, a gente já falou da Nike aqui fazendo coisas do tipo também, né? Então, esse direct to consumer é uma coisa, um movimento meio irrefreável mesmo, e tá certo. Eu acho interessante essa abordagem de dados, porque realmente é um gap. Eles mesmos tratam com essa palavra aqui na matéria, né? Eles falam que tem um gap para ser preenchido de dados, né? E de fato é mesmo, né? Falo até do ponto de vista de quem trabalha com dados para algumas empresas de bens de consumo desse jeito, e realmente é um gap porque os dados são muito mais frágeis, né, vindo de um intermediário, né, de um segundo que não é a própria empresa. E já tem todas as dificuldades dessas transações offline, assim, né, serem muito menos rastreáveis, então fica tudo muito mais difícil mesmo, é tudo mais suposto do que fato, né? A gente acabou usando muita proxy e tal. E eles conseguirem fazer um movimento de digitalização. Eles até falam na matéria, né? Que um dos principais itens aí, o simples QR Code, que eles estão colocando em tudo, todas as ações promocionais, todas as comerciais e tudo mais, para que as pessoas consigam acessar diretamente algum canal deles, alguma plataforma deles e interagir por lá, né? E isso vai preenchendo, né, esse gap aí de dados.
Continua existindo, num certo sentido, né? Porque aí você vê a dificuldade dessas empresas, por exemplo, de produtos de consumo, assim. Ainda que o que eles falam na matéria, meu, você vai escanear lá e depois vai chegar uma embalagem especial, você escaneia o QR Code da embalagem e você deve, sei lá, vai fazer algum cadastro, ele vai escanear de novo. Mas é tipo, é 2 ou 3 pontos de dados, assim, né? A verdade é essa, né? Assim, você versus você entrar no Twitter agora, lá no site do Elon Musk agora, 2, 3 roladas para cima, um clique, o cara já tem 48 milhões de pontos de dados seu, assim, né? Muito mais, assim, porque e aí mostra que é um desafio, né? Como negócios digitais têm essa vantagem, né? Não só de ter a relação direta com o consumidor, mas ter identificável, traqueável ali mais um monte de possibilidades.
Sim. Agora, falando um pouco da Copa em si e da abordagem em relação à Copa, né? Porque isso que a gente está falando até agora poderia ser feito em qualquer momento, né? E eles tentam fazer iniciativas aqui e acolá em qualquer momento, mas nessa janela de Copa do Mundo em específico, eles estão tentando jogar a bomba, né? A matéria diz aqui que a meta deles é vender 1 bilhão, com B, de bola, de latas de cerveja, né, durante a Copa do Mundo. É um negócio surreal, né?
Eu acho que nesse sentido é importante também a gente ter na cabeça que essa coisa de first party data não é a única coisa que certamente Budweiser vai fazer, entendeu? Os caras têm que transicionar, os caras têm que colocar essa coisa, mas eles vão continuar com uma coisa de, já que falamos de ciências ali, de mental availability forte, assim, né? De parecer, de chamar atenção para as pessoas, porque vão ter estratégia certamente no ponto de venda, de preço, de coisas assim, porque nessa hora é guerra, né, meu? Porque, na verdade, num ambiente maior, assim, pensando no ponto de vista dele, cerveja para a Copa do Mundo, o que acontece? Provavelmente é um período que você tem um crescimento de consumo, porque as pessoas vão fazer mais churrasco, vão se encontrar mais, vão parar para tomar cerveja enquanto assistir o jogo, vão fazer esse tipo de coisa. Isso tem um salto e eles têm que capturar esse salto, né? Então eles têm que aparecer mais, eles têm que ser mais competitivos do ponto de venda e eles também têm que usar essa oportunidade para capturar mais dados. Isso vai fazer parte de uma estratégia certamente integrada com várias frentes, assim, né? Porque também não é só a campanha de gerar dados que garante a vida deles nessa hora.
É, bem isso. E falando sobre o que eles estão fazendo de fato, aqui impressiona, acho que um pouco menos, né? Lendo aqui, clicando nos links, assistindo um pouquinho das coisas, me pareceu um enxoval bem padrão, assim, de Copa do Mundo, né? Nada tão especial. Enxoval competente, né? Acho que dá pra ver que tem ativação e tem comercial com celebridades aí, né? Com jogadores famosos, coisa com pé no digital e tem embalagem comemorativa, edição especial, enfim, é o pacotão enxoval básico, competente, mas não foi muito
difícil,
para além,
né?
De nada. Assim,
é difícil mesmo, Copa do Mundo é muito difícil, assim, né? Porque tem muita gente fazendo um filme com um jogador, muita coisa acontecendo, né? Mas o que eu acho, assim, é que, pensa assim, as campanhas de Copa que você lembra, os esforços, a gente vai falar bastante sobre isso, assim, mas eu acho que tem muito a ver com a ousadia do insight, assim, sabe? Muito. É justamente o caso clássico de tem propaganda demais, então vai se destacar quem tiver um ponto de vista mais interessante, mais forte, mais pontudo, né? Tudo faz diferença, né? Ter jogador faz diferença, ter valor de produção legal faz diferença, ter... Tudo faz diferença, mas... O que eu acho que destaca ali é ideia mesmo, né? Ideia faz muita, né?
É, e no caso deles tem uma força bruta aí, né? De ser a cerveja oficial da Copa do Mundo, né?
É a hora em que todo mundo, do mesmo jeito que os jogadores todos treinam, se preparam e tentam chegar na sua melhor forma para a Copa do Mundo, as marcas fazem igual, elas guardam o seu dinheiro, elas colocam seus melhores recursos, todo mundo tá fazendo isso, entendeu? Então... É o clássico ali de propaganda e falar, tá todo mundo no top of their game, assim, entendeu? Com força bruta, com tudo, você tem que achar alguma coisa que vá te, literalmente, diferenciar, te colocar num outro caminho, num outro lugar, assim.
Exatamente. E como já estamos entrando no assunto, é melhor virar a página de vez. Falamos aqui, então, da Bud mais especificamente, mas agora vamos virar para falar de Copa e estratégias, né, de Copa do Mundo, mais inteiramente. Mas antes eu quero convidar vocês para acessarem as nossas newsletters, se vocês quiserem continuar, né, tendo esses debates aqui com a gente no dia a dia, por texto também, não só por áudio, com a comodidade de chegar no seu e-mail também. Acessa lá o site sandbox.ee, espera 2-3 segundinhos que vai pintar pop-up, aí você coloca os seus dados ali, seu nome, e-mail e tal, e já vai começar a receber as nossas newsletters toda quarta e toda sexta-feira no seu e-mail, tá bom? Então vamos virar a página aí, vamos falar de Copa do Mundo, na nossa sinapse da semana. Bom, vamos lá então. A sinapse dessa semana sobre Copa do Mundo em um tweet é a seguinte: com um asset do tamanho da Copa do Mundo, pensamento estratégico é absolutamente indispensável. E é um pouco do contexto do que o Dani estava falando agora há pouco. Por quê? Porque a gente fala repetidamente que estratégia tem a ver com jogo, né? Tem a ver com você entender como você vai atuar para vencer esse jogo. E o jogo aqui na Copa do Mundo, ele é muito claro, como o Dani estava comentando no último bloco. É todo mundo concentrado no mesmo evento, na mesma coisa, todos os olhos estão ali, todas as marcas estão querendo o seu quinhão, né? Querendo fazer parte do negócio e colher dividendos com isso. A questão é um momento muito grande, muito importante, com muitos players disputando, todos a mesma coisa, que é essa atenção. E, como o Dani também comentou, todo mundo ali no seu máximo, querendo dar o seu melhor, sacando todo o seu arsenal do bolso. Então, pensar estrategicamente aqui, e não só estrategicamente, mas eu adicionaria criativamente, né? É indispensável, né? Porque senão você não consegue nem aparecer minimamente, você vai jogar todo o seu recurso no lixo, porque ele foi irrelevante no passar da régua, né?
É uma loucura, né? Uma coisa que ajuda fácil a entender o tamanho do drama é você entender quantos patrocinadores de Copa existem. Porque não existe só patrocinador da Copa. Acho que muita gente aqui sabe disso, mas até para quem sabe, acho que vale como um exemplo de... É difícil diferenciar. Por exemplo, tem os patrocinadores da FIFA. São marcas que vão lá, patrocinam a FIFA. São grandes parceiros FIFA, sei lá, são 5, 6, 8, eu não sei exatamente a quantidade. Então tem a Coca-Cola, tem a Visa, tem a Adidas. Aí tem os patrocinadores do evento Copa do Mundo na FIFA. É gente que aparece. Então tem uma outra coisa que eles não patrocinam a FIFA, sempre estão lá naquele evento. Tem os patrocinadores locais.
A Bud é um exemplo que a gente acabou de dar, que é desses patrocinadores do evento, assim.
Isso, né? Exatamente. Aí
McDonald's.
Tem os patrocinadores do evento globais, os patrocinadores do evento regionais. Então, por exemplo, o Nubank é apoiador regional na América Latina da FIFA na Copa. Então, eles... assim, começa. E aí vai mais. Aí tem a Globo. Tem as pessoas que têm os pacotes de patrocínio na Globo, que vão aparecer quando o jogo tá passando lá. Que não são necessariamente os mesmos do Sport TV, que estão colocando ali no Sport TV. Aí o Twitter, o YouTube, também fazem pacotes de Copa, de como vai colocar ali. E é infinito, assim, entendeu? Acho que a Sandbox também devia ter um pacote de Copa, assim. A gente vai ter só esse episódio de podcast, a princípio, mas...
É isso. Por
quê? Porque os anunciantes estão em fúria, porque tem muita coisa, muito treco. Então, assim... Tem muita gente colocando muito dinheiro para aparecer. Então, quase que assim, o asset que você tá, não vou dizer que ele é irrelevante por um lado, mas ele é só uma decisão de dinheiro, assim, sabe? A grande questão, e por isso o Fê falou sobre ser tão criativo e tão estratégico, é como você vai acionar o que você tem, seja pequeno ou grande, porque é uma hora que tá todo mundo tentando chamar a atenção, e alguém tem que fazer alguma coisa diferente. Pensa assim, sabe, baile de gala do Metropolitan? Todo mundo já conseguiu ingresso. Vai todo mundo passar pelo tapete vermelho. Como você vai conseguir fazer para se destacar em relação à Lady Gaga, um ano no evento MTV, foi com vestido de carne? Assim, a categoria, todo mundo vai passar naquele tapete vermelho. Talvez mais, talvez menos, talvez você tenha mais... Mas não é isso que vai fazer a diferença, entendeu? É o que você vai fazer com isso, a diferença é que vai poder colocar você em algum tipo de vantagem, que é uma palavra que a gente fala demais quando fala em estratégia. Por isso que é tão importante ser estratégico, o que coloca você em algum tipo de vantagem.
E aqui é curioso, né, que ele é um momento em especial, porque quando a gente faz comunicação, marketing, propaganda, evidentemente, todo mundo quer atenção, né? Uma frase do... Eu não lembro qual desses... pais fundadores da propaganda, alguém da DDB, da BBDO, sei lá, falava que não adianta nada o seu grande pensamento estratégico se você não conseguir a atenção das pessoas. Se a pessoa não der atenção para aquilo que você produziu, todo o resto vai para o ralo. E é pura verdade, isso vale sempre. Só que nem sempre o objetivo é só esse. Em Copa do Mundo parece que o objetivo é só esse, porque... Aqui eu acho que não tem muita coisa pra gente ficar considerando na própria estratégia da marca. Claro, cada um vai falar dentro do escopo daquilo que já fala, dentro das suas propriedades de marca, das suas mensagens-chave, isso é óbvio. Mas ninguém tá querendo de verdade um objetivo específico para além de, cara, que eu preciso aparecer, ter awareness, ter um bom recall, conseguir surfar na atenção que esse evento garante. Porque é muito mais do que isso também, acho que começa a virar um overthinking, assim, e uma pretensão que para um momento como esse talvez não, né, não seja lá muito, muito viável, né?
Mas eu acho assim, que tem uma coisa que é... Algumas marcas melhores do que outras pensam o que elas vão fazer com essa atenção. Então, por exemplo, sei lá, vamos pensar na Nike ou na Adidas, que vão fazer os filmão com vários jogadores correndo em cenas incríveis, assim, entendeu? Esse é o momento, é o prime time deles de construção de imagem de marca. Eles vendem também muito produto, eles querem que você vá lá e compre a camisa, tudo isso acontece. Mas é o momento mais importante para eles lembrarem todo mundo que a Nike é a Nike e que a Adidas é a Adidas e tudo mais, entendeu? Então esse é um objetivo, é para que você você tenta conquistar a sua atenção para isso. Para outras marcas, isso pode ser, por exemplo, a gente está falando de Budweiser agora, é um momento prime para conseguir first party data, para conseguir dados. Então, eu preciso aproveitar essa oportunidade de atenção para isso. Na última Copa, eu trabalhei com o Magalu. E foi uma campanha... É uma campanha que eu sou muito grato, assim, de ter feito parte. E eu acho que era muito sobre isso. Era assim, a gente precisava capturar a atenção da Copa do Mundo. Não tinha nenhum ativo que a gente patrocinava, nenhum desses 20 mil patrocínios. A gente precisava capturar a atenção da Copa do Mundo para vender TV. Então, esse para alguma coisa é parte fundamental desse pensamento estratégico. Né? Então, assim, começar a quebrar aqui essa estratégia de Copa do Mundo. Primeira coisa, você provavelmente vai pensar sobre a sua força bruta. Que tamanho de ativo ou investimento você tem ou não tem. Isso é coisa 1. Isso é parte do teu arsenal. 2. Como você vai usar esse arsenal para conseguir atenção? Que é você precisa merecer essa atenção das pessoas, conquistar essa atenção das pessoas. 3, em que você quer transformar essa atenção? Você quer converter atenção em quê? Em first party data, em vendas. No caso de Magalu, queria converter essa atenção em tráfego de loja para vender TV. Era isso, assim. Então a gente queria que as pessoas levantassem a bunda da cadeira e fossem até a loja com a TV antiga dela debaixo do braço para fazer isso, assim, entendeu? Então você começa assim, que juntando esses pedaços para chegar a alguma coisa. Mas você precisa de um objetivo interessante, sabe? Um objetivo mais...
Eu entendo, mas acho que eu quis dizer, vou refrasear. Eu acho que ninguém muda muito a rota na Copa do Mundo. Tipo, você não se reposiciona na Copa do Mundo. Mas normalmente você acelera o que você já faz. A Magalu já vende TV, não só TV, várias outras coisas. Nesse momento a TV é o mais apropriado, vende isso. A Budweiser tá querendo ser a cerveja da festa, como sempre é.
Mas acho que depende. Entendeu? Eu entendo isso por um lado. Por outro lado, assim, eu acho que tem às vezes marca, vai. Talvez eu não consiga lembrar de um exemplo agora, mas vamos especular aqui juntos. Tem marcas, às vezes, que usam esse momento como... Pô, é o único momento meio onde você vai aparecer bastante em quatro anos. Então é a marca assim, tipo, Coca-Cola sempre aparece muito, Nike sempre aparece muito, Adidas sempre aparece muito. Aí teve um ano da Hyundai. Lembra? Hyundai patrocinando... Tudo bem, Hyundai é um grande...
A FIFA, né? Eles patrocinam a FIFA em si, né?
É, tudo bem, assim. Mas, assim, é o cara que, de repente, um ano decide tirar seus caraminguás do bolso, juntar todo seu dinheiro e falar, esse ano eu vou aparecer, esse ano eu vou fazer alguma coisa. Vou falar o Nubank, é a primeira vez que vai entrar e fazer, vai ter um tipo de coisa dessa. Não é que é uma marca pequena, pelo contrário, mas é uma marca grande que vai precisar aparecer agora e vai precisar fazer coisas de um jeito interessante. Eu acho que muitas vezes esses caras usam isso como um cartão de visitas, assim, sabe? Não é sobre mudança de rota, eu acho que você tá certo nisso, assim, mas o cara pensa naquilo de um jeito diferente. Bom, preciso comprar uma roupa pra esse casamento, sabe?
Isso, eu acho que é mais nesse sentido que eu quis dizer. Você vai comprar uma roupa pra esse casamento, provavelmente, a grande maioria das pessoas que não vai comprar roupa pro casamento, compra uma roupa parecida com o que elas já são, né? Não vai comprar uma roupa, um terno rosa.
Ela tenta ser uma melhor versão delas, assim.
Isso, né? exatamente. A melhor versão delas pra ter a melhor atenção possível pra essa melhor versão delas. Acho que essa é a coisa. E eu acho que, nesse sentido, vale a pena a gente já entrar para falar em específico de algumas possibilidades de atuação estratégica na Copa do Mundo, né? A gente elencou algumas coisas aqui que eu acho que remontam essas possibilidades, esses tipos de roupas aí, como o Dani colocou, que as marcas querem investir. Tem alguns jeitos de fazer isso e a gente elencou alguns aqui para discutir essas abordagens, né? A primeira delas que a gente elencou é uma coisa que é um pouco até mais óbvia, para marcas que têm uma atuação dentro do território esporte. Então, marcas como, sei lá, Brahma, ou a Coca-Cola, ou outras tantas marcas, que elas não são, claramente, né? Um atleta tomar Brahma e Coca-Cola não é o mais indicado do mundo, ainda assim, eles têm forte atuação nesse território, assim. Quando chega a Copa do Mundo, é um momento de colocar o pé mais fundo nisso, né?
Na verdade, pensa assim, Coca-Cola ou Brahma, por exemplo, também que o Fê falou, lembrar de esporte ou como lembrar de música, por exemplo, para a Coca-Cola também é importante, é fundamental, assim, sabe? É quase como se fosse um pilarzinho ali que ajuda a construir memória, construir esse entendimento da marca, essa realidade da marca na cabeça das pessoas. Então, é uma oportunidade que eles têm de não deixar essa peteca cair, assim, entendeu? Então, as pessoas lembram de Coca-Cola, em parte, porque elas veem Coca-Cola associada a eventos de esporte, vem na Olimpíada, vem na Copa, vem desde que da Copa União, quando a Coca-Cola patrocinou todos os times e todas as camisas, sei lá. Eles têm essa relação e eles precisam alimentar isso, assim, entendeu? Mas a coisa começa a ficar mais... Mas isso aqui, pra mim, é o esperado. Você sabe que esses caras estão lá e vão fazer isso. Às vezes, tem anos que fazem melhor, tem anos que fazem pior, mas eles vão estar lá. Começa a ficar legal quando você começa a abrir um pouco disso. Então, por exemplo, tem marcas que não são patrocinadoras, mas que tem que tentar pegar carona nessa visibilidade. Que não tem um negócio, precisam tentar aparecer de algum jeito, assim, entendeu? Então, assim, tem um monte de exemplos de marca todos os anos que... Como é que eu consigo falar isso? Vou dar dois exemplos aqui. Netflix, acho que há uma ou duas Copas atrás, queria falar de Netflix na Copa. Então, eles fizeram uma campanha com o Bento Ribeiro, que estava na Copa de casa, na Copa do lado da cozinha, em casa, para você assistir Netflix durante, na sua Copa. Tudo mais, era um jeito, era uma bobagem divertida para ajudar a lembrar que essa marca existe. Não só todas aquelas outras que você está vendo ali no jogo, quando você está fazendo, assim, entendeu? Magalu mesmo foi um exemplo que a gente citou, que eu citei, eles não tinham nenhuma propriedade de Copa do Mundo, assim. Foi a única marca mais mencionada, entre as 10 mais mencionadas no Twitter, que não tinha nenhuma propriedade de Copa do Mundo, assim, entendeu? Então você precisa pegar carona nessa visibilidade de algum jeito, tentando se remeter ao assunto, conversar com aquele papo todo que está rolando, sem se apoiar nos assets, porque você não pode falar Copa, não pode falar isso, tem que sempre dar uma voltinha.
É, total. Uma marca que eu acho que faz isso historicamente muito bem é a Pepsi, né? Não é patrocinadora da FIFA, ao contrário da Coca-Cola, né? Que já barra a presença da Pepsi em tudo, né? Só que a Pepsi é uma marca histórica por fazer grandes filmões com um jogador de futebol. Assim, especialmente em época de Copa do Mundo.
Que não, né? Deixa de ser um asset, né?
Sim, exatamente. Porque é um grande jeito de você dar uma volta, assim. Você fala, cara, eu não patrocino a Copa, eu não patrocino a FIFA, eu preciso aparecer aqui, a minha principal concorrente está surfando sozinha. Você faz, você gasta uma grana para contratar jogadores de futebol que vão estar na Copa e que são grandes estrelas. Eles já fizeram... filmes épicos, assim, né, de batalhas de um time contra o outro, que tinha o Beckham, o Henry, o Roberto Carlos, não sei o que lá, numa coisa meio medieval. Enfim, eles fazem isso historicamente, assim, chama muita atenção, porque pelo tamanho da produção, tamanho do casting ali, é impossível não passar ppelos olhos, assim, de quem
gosta de futebol. É um outro jeito de fazer força bruta, né?
Isso, é um outro jeito de fazer força bruta, mas... É inteligente porque, com certeza, é menos grana, né? Patrocinar a FIFA e ainda ter que ativar esse patrocínio é muita grana. Você não patrocinar e...
Gastar com jogador.
Exato, gastar com produção, né? E depois com mídia. É um jeito inteligente de dar uma driblada, assim, no assunto, né? Então, tem esse modo, assim, de atuar, né? Bom, mais uma coisa aqui que a gente poderia dizer é nos próprios jogos, né? Durante o jogo, tá rolando o jogo ali... O que as marcas podem fazer para ampliar a experiência, né, das pessoas, né? Isso é uma coisa que, sinceramente, eu acho que ainda é feita pior do que poderia, assim. É difícil a gente achar bons exemplos, né, de marcas que conseguiram fazer uma coisa com segunda tela. Ou evento até rola, mas é mais pontual. É difícil você criar, né, um evento. Acaba sendo para pouca gente, no geral, né? Então, o momento dos jogos em si, fora a veiculação de propaganda, coisas que... melhorariam a experiência das pessoas, ainda estamos um pouquinho mais atrás nisso, né, Denis? Consegue lembrar de coisas legais, assim, que rolaram nesse aspecto?
Cara, eu consigo lembrar coisas legais. Eu acho que tem tudo para ser, talvez, a Copa que tenha melhores exemplos disso. Porque eu acho que tem várias coisas, até de tecnologia, que vão ficando mais naturais. Sei lá, coisas simples como QR Code, entendeu? Que acho que você consegue virar. Então, sei lá, quando a iFood fez uma coisa de cupom durante o Campeonato Brasileiro, acho que do ano passado, lembra que tinha... foi num jogo do Flamengo, que quem fizesse o gol ia ser o cupom de desconto daquele cara, foi o Bruno Henrique, camisa 27. Então virou um super cupom, assim. Eu acho que essas coisas vão ser cada vez... tem tudo para ser mais forte nessa Copa, assim. Porque eu acho que a segunda tela e o celular como ferramenta tá mais natural para as pessoas e você amplia muito as possibilidades de coisa que você pode fazer durante isso. E aí acho que tem um outro fator nessa história que acho que vai entrar. Do mesmo jeito que o celular e os de segunda tela eu acho que estão mais maduros, eu acho que também vai ser né, Copa dos Influenciadores, né? Eu acho que você nunca teve um mercado assim amadurecido em termos de presença de influenciadores, de conhecimento, de poder, de relacionamento assim desses caras, creators no meio, coisas assim, que você pode ativar e pode fazer essa, pode fazer parte dessa conversa e ajuda demais essa coisa de experiência de quem está assistindo no durante. Então acho que é uma coisa que a gente vai ver demais também esse ano, assim, acho que vai ser uma coisa muito forte, assim.
Total. Essa coisa mais promocional eu acho super, super interessante. Realmente tem muita oportunidade, assim. Mas fico pensando como que a experiência de ver jogo, assim, numa dinâmica mais social, né? Ela poderia acontecer.
Talvez ela tenha oportunidades quando você pensa assim nisso, não só pensando em como espectadores de jogos, mas eu acho que talvez tenha mais oportunidades, assim, digamos, do período dos jogos, com uma coisa social. Você marcou aqui mesmo, bolões, por exemplo, entendeu?
Isso.
Bolão é uma coisa que não acontece só durante o jogo, ele acontece durante a Copa, né? Ele tá acontecendo ali não só naqueles 90 minutos, ele tá acontecendo em todo esse período que a gente tá com a atenção voltada para isso, que conecta a gente com outras pessoas, faz a gente prestar atenção em outras coisas, ter outras conversas. Então eu acho que nesse tipo de coisa, pensando nesse lado mais social e de engajamento com o assunto ampliado pelo digital durante a Copa do Mundo, é uma coisa que a gente deve ver mais esse ano, eu acho.
E tem uma coisa que eu acho que faz sentido aqui, que eu lembrei também, que é uma atuação das marcas mais na conversa também, assim, né, que tá acontecendo. Porque eu acho que hoje as marcas têm mais, já não de hoje, mas há alguns anos, têm a capacidade de reagir um pouquinho mais rápido às coisas que estão acontecendo, né. Teve um case não de Copa, mas de Super Bowl, da Oreo, né? Que ficou super famoso quando teve um apagão ali num Super Bowl. E que a Oreo conseguiu muito rapidamente reagir ali, promovendo uma versão dark que eles tinham lá, da Oreo, XPTO. E foi muito legal, assim, meio hackeou o intervalo do...
Com certeza, né? Essa aqui vai ser a Copa do War Room, né, bicho?
É, então, exatamente, o War Room bombando, exatamente.
Assim, né? Todo mundo olhando, todo mundo querendo fazer piadinha de qualquer coisa que tá ali do lado, de qualquer coisa que tá acontecendo. Eu acho que vai super, isso vai vir demais, assim. Acho que já teve, eu acho que esse ano a gente vai ver isso, por um lado, mais profissa.
Uhum, isso.
E por outro lado também a gente vai ver isso talvez mais saturado, eu acho, assim. Porque meio todo mundo vai fazer, entendeu? Então... O dentista da esquina vai querer ficar lá pensando no War Room para ver se ele consegue irritar com algum tweet dele, assim, mas... E aí vai ficar uma coisa meio gasta, talvez, sim, assim, mas eu acho que certamente é parte importante da história.
Total. E tem essa coisa de acabar entrando na agenda do que tá rolando, às vezes até de um jeito mais amplo, né? Eu lembro, acho que na Copa de 2002, talvez, que a gente ganhou, ou na de 2006, que a gente perdeu, a Seara contratou o Diego e o Robinho, na época... Astros em ascensão no Santos, que não foram chamados para a Copa do Mundo, tava todo mundo fazendo uma pressão oba-oba meio para eles serem convocados, porque eles estavam voando no Santos. E a Seara contratou os caras, não era patrocinadora também, nessa pegada de chamar atenção, não estando oficialmente ali patrocinando. E entrou numa conversa que tava todo mundo tendo de, pô, chama esses caras.
Fê, mas não foi o Neymar, o Robinho e o Ganso em 2010?
Foi com o Neymar, né?
Foi com o Neymar.
Foi em 2010, com o Neymar. Começou, velho, tô pegando coisa de 2002.
Dançando singoleiros.
Isso, singoleiros. Era 2010, era o Ganso. Nossa, olha, confundi o Diego Robinho com o Ganso e o Neymar, é verdade. Era o Ganso e o Neymar em 2010 e eles não foram levados no final.
Só o Robinho foi, assim. Se fosse Copa da Itália, hoje o Robinho não ia, não.
Copa em muitos países, ele não pode ir, na verdade.
Em qualquer país que ele não seja uma pessoa nato, que ele tenha que a Interpol possa pegar ele, acho que ele não vai, não.
Total. É, mas é isso, eu acho que esses são movimentos, eu acho, interessantes de capturar agenda, assim, sabe? Do tipo, putz, qual que é a agenda que tá rolando? O que tá acontecendo que a gente pode falar? Eu acho que esse ano mesmo, eu acho que o melhor exemplo que a gente teve foi marcas como a Brahma e a Nike tentando entrar na conversa dos símbolos nacionais, né? Essa coisa da eleição, do país polarizado, sequestro dos símbolos nacionais, camisa da seleção brasileira agora representa um lado só e tudo mais. E ambos fizeram campanhas cada um ao seu modo, campanhas falando disso, de resgatando, falando, cara, a camisa da seleção, no caso da Nike, mais específico da camisa, né? Mas no caso da Brahma, símbolos nacionais no geral, tem que ser preservadas dessa bagunça toda. A gente tem que poder, num momento como esse, voltar a se orgulhar da camisa amarela e usar, assim, entendeu? E é um outro jeito de entrar, né? Talvez nesse ano, por reflexo dos tempos, um jeito mais sombrio do que o Neymar e o Ganso dançando singoleiros, né? Mas eu acho um jeito bem legal, assim, de entrar numa conversa mais ampla do que tá acontecendo, assim, né?
É, porque na verdade, cara, pensa assim, ó. Como que rola, na verdade, assim? Eu já participei de algumas campanhas de Copa e de grandes eventos, assim. As marcas, elas têm que fazer tanto esforço para estar nesses negócios, nesses eventos, que elas perdem de perspectiva o contexto onde elas estão. Então é assim, ó. Você tem que juntar tanto dinheiro, falar com tanta gente, aprovar com tanta gente para conseguir comprar uma cota de alguma coisa, que você fica viciado internamente em falar daquela cota. E você perde perspectiva que tem mais 50 marcas do seu lado com cotas iguais ou maiores do que a sua, e com jogadores iguais ou maiores que o seu e tudo mais, assim, né? Então, é um momento muito assim, acho que as marcas que são mais bem-sucedidas são as que conseguem enxergar isso de maneira mais ampla, entendeu? Ter uma conversa maior do que o jogo, ter uma conversa maior do que a Copa, ter uma conversa maior do que esse momento, porque eu acho que são territórios onde vai ter mais oportunidades mesmo, entendeu? De ideia e de tudo.
Exatamente. E eu gostei bastante das duas campanhas, assim. Acho que elas pegaram pontos bem, bem relevantes, assim. Acho que a da Nike mais ainda, assim. E usar o contexto desse jeito, né, com sabedoria, é um jeito super legal de participar, assim. E rolou já bem pré-Copa do Mundo, essas campanhas saíram e elas já começaram a entrar numa vitrine, num radar, antes da coisa estourar super, assim.
É, né? Eu acho que os caras também fizeram antes, assim, pra, tipo, deixa eu tirar esse assunto da frente aqui pra gente poder curtir a Copa na hora H,
né? Isso, exatamente. Foi bem interessante. Agora, deixa eu fazer uma última pergunta antes da gente entrar numa de armadilhas, que evitar num momento como esse. Uma última coisa que me intriga, assim, queria ouvir a sua opinião. Quando eu era pequeno, mais ainda, adolescente, ou até um pouquinho jovem adulto, essa coisa de colecionáveis da Copa, souvenirs, enfim, coisas desse tipo, merchandisings, assim, que a gente curtia ter, era uma coisa bem mais forte, assim, né? Puta, cara, eu lembro até hoje, tem aqui na minha estante uns mini craques da Copa até hoje, assim, coisas muito marcantes, né? Sei lá, bolinha da Olimpíada. Eu lembro de várias coisas desse tipo que elas eram muito fortes. Ou até essas coisas de sanduíche da Copa do McDonald's, que faz até hoje, mas antes eu sentia que era ainda mais um negócio, assim. Era uma coisa mais legal. E essas coisas, merchandising das marcas, faziam mais parte do zum 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 da Copa do Mundo, assim. E hoje em dia isso me parece bem mais fraco, né? Te parece também? E se sim, por que você acha que isso acontece?
Se sim, por quê? Eu não sei se eu acho tão... Eu acho que tem outras coisas, talvez não desse jeito, assim. Acho que não teve... Acho que tem algumas coisas assim. Nunca houve nada parecido com os mini cracks, né? Acho que a primeira coisa, assim, a gente não comparar com esse... com essa coisa que é um hit. E acho que tem muito a ver com o momento do cenário de marketing, assim, entendeu? O que eles conseguiam... Eu acho que deve ter internamente. Eles não fazem mini crack de novo, não porque não tem essa ideia, porque não tem o que... Porque acho que deve ter questões práticas que tornam isso contraproducente, assim, sabe? Talvez seja muito caro de operação, de... desse tipo de coisa, essas coisas muito mainstream, assim. Sanduíche da Copa continua sendo super importante para o McDonald's, inclusive importante dentro dessa estratégia mais, a gente já falou aqui, gerar conversa, que eles estão abraçando cada vez mais com sucesso, assim. E é curioso, assim, né, porque colecionáveis é uma coisa muito dos nossos dias, né, essa cultura nerd, assim, de ter Funko Pop, ter coisinha assim. Eu tenho a impressão que isso tem mais a ver com esse problema, assim, né, ou não fazer isso, com coisas mais práticas de viabilizar isso, sabe? Acho que deve custar uma puta grana e dar um trabalho
mais barato
animal.
Fazer NFT, né?
É, e ao mesmo tempo que você precisa, isso não garante que você vai necessariamente participar da conversa, entendeu? Se você acertar, sim, entendeu? Se você acertar, sim, mas talvez seja muito mais safe fazer o que Coca-Cola e McDonald's fizeram, por exemplo, com figurinha da Copa. É. Pegar carona na figurinha de algum jeito, pegar carona em outra coisa do que você ser o dono disso, sendo que você precisa ser dono. Cara, é muita coisa. Pensa lá, o cara da Copa. O cara da Copa tem um monte de dinheiro. Olha só, pensando de Copa. Eles patrocinam a FIFA. Eles ainda assim têm que patrocinar propriedades de mídia, comprar propriedades de mídia. eles ainda querem, tem que participar da conversa, então eles vão, montam um war room, não sei o quê, com 12, compra 12 coisas de dados, não sei o quê, para montar na hora, e ainda tem que participar das coleções, assim, tem que ver coisas colecionadas. Os caras falam, não, bicho, então vamos pegar a carona com alguém, Panini, vem cá, vamos fazer, tem que ter jogador que eles patrocinam para poder pôr nas figurinhas da Copa deles e ainda põe na embalagem deles, assim, entendeu? Agora, funciona, essa coisa especificamente que eles pegaram, como eles pegaram carona para figurinha, bicho, minhas filhas ficam doidas, assim, no supermercado, vendo rótulo de Coca-Cola para ver onde tá a figurinha, assim, cara, porque elas estão na
vida. É inteligente mesmo.
Então, acho que assim, eu acho que dentro do marketing moderno, eles não conseguem priorizar isso, assim, priorizar essa execução, assim, entendeu? Com os riscos e custos dela.
Faz todo sentido, tem super a ver. Bom, vamos falar então do que não fazer, vai. Algumas poucas armadilhas que a gente elencou aqui, de coisas para evitar, porque acabam não dando certo ou, no limite, acabam saindo pela culatra, assim, né? Gerando crises desnecessárias, né? E eu acho que a primeira coisa delas, a mais óbvia, né? É acabar enxergando a Copa do Mundo só como uma vitrine. Não se propor a fazer nada dessas coisas que a gente falou antes, no sentido de, putz, cara, eu vou entrar na agenda da conversa, eu vou fazer parte do espírito aqui com algum tipo de coisa colecionável, como a gente falou aí, nas caronas nas figurinhas. Enfim, vou tentar fazer alguma coisa no jogo mesmo, né? Alguma coisa que melhore a experiência das pessoas. Todas essas coisas, acho que a gente falou, elas acabam sendo formas de você usar bem e você sair da Copa do Mundo colhendo bons dividendos. Agora, se você não se propõe a fazer nada disso e usa só como uma vitrine, né? Força bruta no sentido de meter o GRPzão lá, pintar minha marca de verde e amarela, ficar fazendo mídia bombando, achando que isso vai dar certo, né? A chance disso ser simplesmente ignorado é gigante. Especialmente pelo contexto que a gente falou no comecinho aqui do bloco, né? Que tá todo mundo fazendo.
Esse é o ponto, né? Na verdade, tem um episódio de Billions. Billions, pra quem não viu, é sobre bilionários, mercado financeiro e
procuradores.
E aí, tem um episódio que eles estão todos drogados, loucões, que eles tomam umas pilas. Eu acho que eles acham que eles têm uma ideia. Minerar ouro em satélites e na Lua. E aí eles iam, meu, pegar. Eles começam a fazer umas contas loucas de como dá para trazer foguete. E, nossa, a gente pode trazer toneladas e toneladas de ouro para a Terra através disso. E começa a viajar. Até que eles chamam o personagem Taylor ali, que não está drogado. Eu falo, amigos, tem um problema vocês fazerem isso. A base do ouro ser valioso é que tem pouco. Quando tem muito ouro, ele deixa de ser valioso. Se vocês trouxerem muito, vocês estragam o próprio princípio do mercado. Vocês não vai valer esse dinheiro. Aí todo mundo fica com cara de idiota. O GRP na Copa do Mundo é o ouro que você traz da Lua. Nossa, eu sempre tive 100 GRPs. Agora eu vou ter 1.000 GRPs. Você e todo mundo, cara. Entendeu? Tem uma inflação, na verdade, que aquele volume de exposição não tem o mesmo valor do que tem em momentos normais. Então, por isso, se você só compara com a sua linha, nossa, a gente costuma ter essa exposição média, na Copa a gente dobrou, você vai dobrar e todo mundo vai dobrar a exposição. Então, comparativamente, esse crescimento ele é fictício. Então, por isso que você não pode pensar só como vitrine, né?
É. Agora, tem outras coisas que aí já vão para os lados dos tiros na culatra, assim, que são potenciais crises, né? Então, por exemplo, tem dois tipos aqui, acho que mais chama mais atenção, né, para essas crises. O primeiro é quando você exagera na emboscada ali, né? Ou seja, quando você não é patrocinador e quer ter essa visibilidade, e você perde a mão, assim. Um melhor exemplo que eu consigo lembrar é o da Mastercard, que eu não sei se foi na última Copa, deve ter sido na última. Era uma promoção, entre aspas, uma promoção travestida meio de ação social, uma coisa esquisita que era, para cada gol que o Messi ou o Neymar marcarem, eles vão distribuir refeições para 10 mil crianças, né, carentes. E foi um negócio mega esquisito, assim, porque, tipo, primeiro, por que você está condicionando a sorte para poder alimentar crianças que estão precisando, né? Coisa mais evidente. E a segunda é, o Neymar e o Messi marcaram quase gol, assim. Ou seja, muito pouca gente recebeu, porque eles foram mal na Copa, e ainda ficou essa coisa de, tipo, que coisa absurda, assim, né? De você condicionar a fazer o bem, é uma loteria de quem vai fazer gol. Nossa, cara, é um negócio tenebroso, assim, né?
Eu acho que Copa do Mundo é um evento grande, assim, de novo, acho que tem uma coisa muito parecida com o item anterior, no sentido de que as pessoas perdem perspectiva. Como é muito grande, de repente as comparações que você faz não servem. Nossa, mas 10, sei lá, eu não lembro se os valores eram esses, refeições para 10 mil crianças é legal, pô, faz diferença, a gente vai poder alimentar e tudo mais, assim, sempre, cara, na Copa do Mundo tudo é multiplicado por 1.000, assim, sabe? Tudo é maior, tudo é grande, você não pode... Nossa, mas nós nunca entregamos tanto assim como a gente está entregando na Copa. Não importa, mas sabe, na Copa é outra dimensão.
Exatamente. E acho que, por fim, nesse ano especificamente, acho que a gente tem a questão, o elefante na sala, que é o próprio Qatar, assim, né? Eu acho que tudo que levou à escolha do Qatar, o jeito que foi, e o próprio Qatar em si, né, com todas as suas questões... políticas muito complicadas, para dizer o mínimo, elas geram questionamentos, né? Especialmente dos patrocinadores, e falam, cara, tá tudo bem para vocês isso? Claro que você tem que ponderar, você não pode ficar loucão com isso e ficar desesperado, porque o questionamento é legítimo, mas o evento tá aí e tem que saber lidar com isso, né, cara? Porque tem uma chance de gerar pequenas crises, né?
Isso vai ser um tema gigante essa Copa. Diferente de outras, assim, sabe? Diferente de outras, isso vai ser... Eu acho que nunca teve uma Copa do Mundo num país como o Catar, assim, ou nas condições, assim. A Copa é tão caro para um país fazer que quase que, entre aspas, nenhum país sério quer mais fazer sozinho. A próxima Copa vai ser Canadá, Estados Unidos e México juntos, né? Por quê? Porque não faz sentido você puxar tudo para um país só, porque é muito caro e tudo mais. Imagina um país que, sei lá, eu não sei o tamanho do Catar, esse aqui é muito pequeno. Tamanho de um estado do Brasil, de um estado não grande no Brasil, assim, sabe? Num país muito pequeno, os caras levantaram 8 estádios no país, assim, fora com todas as questões de direitos humanos e tudo mais, assim. Então, acho que isso vai ser muito, muito, muito questionado. E é interessante, quando eu estava tendo o sorteio da Copa, enxergando, né, eles apresentaram um mascote e tudo mais, e toda a narrativa que eles estão construindo para contrapor a isso é falar que não é sobre o Qatar, é sobre o mundo árabe. É quase como se a Copa do Mundo fosse... Então, assim, a fonte da Copa do Mundo... ela tem cara de escrita árabe. O mascote... se eu estiver errando a expressão, mas é um turbante voando ali, que parece um fantasma, é super simpático, eu gostei do mascote, entendeu? Eles têm, na verdade, uma coisa, porque Copa do Mundo é uma compra de soft power, né? É uma compra de soft power, você mostrar o seu país um pouco, mostrar quem é e tudo mais, e eles estão querendo dividir essa conta com o mundo árabe, assim, sabe? Como um jeito de não cair nessa conta, mas vai ser uma crítica importante, então, desde... direitos LGBTQIA+, até direitos humanos, assim, acho que vai ser um tema gigante nessa Copa.
É, inclusive pelo que... situações que podem acontecer no meio da Copa, né? Sei lá, alguma coisa, alguma dessas violações flagrantes de direitos humanos e tal. Eu acho que os caras vão segurar as pontas, porque exatamente isso, você não compra soft power pra ficar passando vergonha, mas pode acontecer coisas aqui e ali que gerem momentos importantes para as marcas precisarem se posicionar, as patrocinadoras da FIFA sobretudo, né? É uma coisa pra ficar de olho mesmo. Falamos então, agora é hora de especular. Dani, quem vai ganhar a Copa do Mundo?
Olha, eu preciso dizer que eu não avaliei isso ainda de maneira muito racional e no momento eu estou completamente iludido. O que eu sei? Eu sei que eu tô errado. Eu admito que eu sei que eu tô errado, mas eu tô completamente iludido. Eu acho que a França vai cair na primeira fase. A França vai meter a Itália 2010. Problemas internos, brigas, tretas, tudo mais. Vai cair. Pogba já não vai. E eu acho que tô confiante que seremos muito competitivos. Não sei se a gente vai ganhar. Provavelmente não. Mas eu tô iludido.
Olha, cara, eu... vou te falar que essa é a Copa que eu tenho menos relação às pessoas que nos representarão em campo, assim. É muita desconexão, sabe?
É, verdade.
Os ídolos ali, né? As pessoas que a gente deveria torcer, às vezes não dá vontade de torcer, ou a gente não tem muita relação com elas, é complicado, isso, assim. Quando o apito toca ali, a bola rola, a gente esquece tudo isso e começa a torcer. Mas, assim, de todos os jogos que eu vi do Brasil, nesses 4 anos. Bem competitivo, como você falou, assim. Achei um time que sabe
eu
jogar
acho,
futebol.
Eu acho, cara, sabe o que, que vai rolar, assim? Qual é a minha aposta? Onde eu tô tentando esquecer que eu vou ter que torcer pro Neymar, né? Aonde eu tô tentando me convencer que eu não vou ter que torcer pro Neymar? Quando eu olho, não porque eu achei eles melhores ou pelo, quando eu olho pros outros moleques, assim, de seleção, meio pra frente, assim, eu acho que nos últimos 2 anos, assim, deram uma amadurecida, assim, uma coisa. Então, quando você pega, sei lá, Vini Júnior... Cresceu demais, assim, entendeu? Até o desgraçado Paquetá, assim, sabe? Essa coisa, assim. Essa galera deu uma crescida real, cara. E acho que essa coisa meio mais moleque, assim, sabe? Ser time de moleque, assim, entendeu? Acho que talvez é onde a gente tem chance, assim, entendeu? O que eu sinto só é que também, assim, né? A gente vai ter que torcer pelo Neymar, vai ter que torcer pelo Chorão do Thiago Silva, mas tudo bem.
Exatamente. Mas vamos torcer, eu tô confiante. Vou apostar no Brasil no bolão. Eu gostaria muito que fosse com a França, inclusive, pra gente dar o troco finalmente. Não acho que isso vai acontecer, mas vamos torcer. E agora vamos aí para as nossas dicas da semana pra fechar, gente. Bom, gente, então vamos lá para as nossas dicas da semana. Vou começar aqui eu com uma matéria. Na verdade, não é nem uma matéria, é um guia que o Ad Age fez sobre a Copa do Mundo, no sentido de marketing, né? Tudo que as marcas precisam saber sobre o torneio do Qatar, assim que chama, essa é a manchete aqui. E eles fazem um negócio super legal que eles falam tudo, absolutamente tudo, tipo, quem é, onde é, o mascote aí que o Dani falou, onde você pode assistir, quem são os patrocinadores, fala sobre a questão do Qatar, quais são as questões ali, quais são as controvérsias, e fala dos principais jogadores, e fala tudo. Assim, pra quem quer mergulhar e, cara, como vai ser essa Copa, o que eu preciso saber minimamente pra conseguir estar por dentro, acesse esse guia aí, que ele é um bom começo, assim, pra você se inteirar na Copa do Mundo, caso você esteja um pouco perdido. Então, guia aqui do Ad Age sobre a Copa do Mundo, vou deixar linkado aí no post. E você, Dani?
Eu vou falar também de um outro guia de Copa do Mundo pra marketing, mas de uma outra empresa, assim, que chama Winning. Winning é uma empresa de dados e de insights, foi fundada por um cara que a gente conhece, Jean Martinez, trabalhava na Coca-Cola, a gente trabalhou junto, e a Winning, eles geram insights a partir de vídeo. Eles têm um produtor de dados que vai ver um monte de vídeo, vai ficar assistindo um monte de coisa para gerar insights. E eles fizeram um guia também de oportunidades para a Copa do Mundo, assim, desde pessoas, players, quem vai repercutir, quem não vai repercutir, formatos, para ajudar a pensar nisso, que é bem legal. Então, eles fizeram uma pesquisa, um report grande disso, acho que tem bastante coisa para olhar, vale a pena.
Muito bom.
E tem o Craque Neto, então... um dos que eles apontam é Craque Neto. Craque Neto.
É isso, cara. Essa devia ser nossa dica, meu. Craque Neto.
Craque Neto, cara. Você faz o que o Craque Neto fala, assim, entendeu?
Exatamente. E é isso, gente. Então, vamos dar tchau aqui. Entre em contato com a gente, se quiser, por e-mail, podcast@sandbox.ee. Mas também tem as nossas redes sociais, que a gente está sempre por lá, trocando ideia. Sandbox_EE no Instagram. No LinkedIn também, você coloca Sandbox Escola Estratégia e vai rolar ali a nossa página, cheia de conteúdo. E, obviamente, em relação ao podcast, procura a gente aí, segue a gente, caso você não siga ainda. E dá 5 estrelas, por favor, pra gente ser campeão nessa Copa.
A gente não é o Neymar, gosta da gente.
Isso,
gosta exatamente. Da gente, a gente não é o Neymar.
Pro Neymar você dá 1 estrela, pra gente você dá 5 estrelas.
É isso.
Tá bom? É isso, gente, valeu.
Beijo.
Até a próxima.